Bom, vamos falar de saúde aqui no programa e por isso eu recebo a doutora Fabíola Zanin. Temos o prazer de receber mais uma vez a presença da doutora. Tudo bem, doutora? Bom dia.
Tudo bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar algumas informações com o pessoal que está ouvindo.
Prazer é nosso, porque hoje nós vamos falar, eu acho que esse assunto tem uma abrangência muito grande, que é o ronco. Especialmente saber da apneia noturna, o que está relacionado, que na verdade tem uma relação... Uma especialidade da doutora Fabíola, né, doutora?
Sim, eu fiz uma especialidade agora de tratamento do ronco. Uhum. E por isso que a gente está difundindo essa informação. Até essa semana, porque eu quis falar de novo do ronco. Essa semana, uma paciente que a gente fez o tratamento do marido, ela falou, Fabíola, você tem que falar muito disso, porque é um benefício. Você não sabe como mudou a minha vida e a dele também. Porque ela dormia mal, né? Já estavam querendo dormir em quartos separados, jovens, já querendo separando os quartos. Ela se sente melhor, porque ela consegue dormir bem com o tratamento. E ele se sente muito mais disposto. É engraçado, né? A gente pensa assim, ah, eu ronco, mas eu durmo, nem me ouço. Minha mulher que aguente. Mas a pessoa que ronca, ela não descansa bem à noite. Se ela respirar melhor, ela vai ter um dia que vai render melhor.
Que bom, que bom. Aliás, quem acompanhou o programa ontem... E não estava combinado, o Ronaldo Coutinho ouviu a chamada aqui do consultório da doutora Fabíola e começou a, inclusive, esse exemplo, né? De, olha, chega um momento que a esposa vai para um quarto, o marido vai para o outro, e a gente começou a falar disso durante um bom tempo e agora nós vamos trazer as explicações. E você de casa já sabe, né? O nosso WhatsApp é o 984521235. Doutora, tem o primeiro questionamento aqui, se o ronco pode ser perigoso.
Então, muita gente acha que o ronco é uma brincadeira, né? Que uhum. É só aquela coisa, ah, é o barulho, ah, não tem problema, é a piadinha da família, é a piada dos amigos, aquele meu amigo que ronca. Mas, por que ele é perigoso? Porque ele pode estar envolvido junto à apneia do sono, que são a parada respiratória durante a noite. Então, essas paradas respiratórias fazem com que a gente tenha aumento de liberação de hormônio, de cortisol, que é o cortisol, é o hormônio do estresse. Então, durante a noite, que era para você estar relaxando, você está tendo picos de estresse, teu coração está acelerando. Isso vai fazer com que você possa ter aumento de problemas cardíacos, aumento da pressão arterial, aumento da chance de diabetes. Além de que existem outros estudos mostrando assim, uma relação com o longo da vida roncando, problemas de Alzheimer, outros problemas mais sérios. Então, aquela brincadeira do ronco, a gente tem que... começar a se policiar, porque não é só o barulho. Uhum. O barulho é um sinal, um sinal de que algo não está bem. Então, o ronco é perigoso, sim.
Doutora, dormir de lado, que muita gente fala, realmente ajuda a parar de roncar?
Ajuda bastante. Porque o que é o ronco? Quando a gente está de barriga para cima, deitado lá, a mandíbula, o queixo, ele vai para trás. Quando ele vai para trás, ele fecha um pouco a passagem de ar. Então, o ar, quando ele vai passar na nossa respiração, ele começa a fazer o barulho, ele vibra. O palato mole, a língua, eles fecham o espaço, começa a vibrar e aí faz o barulho. Quando você deita de lado, a mandíbula ela volta para a posição normal. E aí o ar consegue passar melhor e não fazer o barulho. Então, se o marido tiver de barriga para cima, a mulher de barriga para cima roncando, cutuca, faz virar de ladinho, que daí já vai dar uma melhorada.
É hereditário o ronco, doutora?
Tem muito a ver com a família, assim, ó. Às vezes a gente acha que são só as pessoas mais velhas que vão ter o ronco, mas eu observo assim, ó, que vem os filhos tratarem o ronco, porque os pais fizeram o tratamento e eles disseram, olha, eu vi que foi muito bom, eu quero fazer também. E pessoas jovens, porque tem a ver com a estrutura. Então, a estrutura da orofaringe, da garganta, é familiar. O pai vai estar similar ao filho e um pai que ronca pode também ter um filho que vai roncar.
O excesso de peso... me pegou em cheio essa aqui. O excesso de peso influencia no ronco, doutora?
Influencia. Por que que vai influenciar? Quando a gente engorda, engorda também a região do pescoço, a base da língua. Embaixo da língua também acumula gordura. E aí, o que que vai acontecer? Mesma coisa, assim, ó, a gente vai fechar o espaço do ar. Então, a gente vai estar diminuindo a passagem, o espaço que o ar tem para passar. Se o ar passa com dificuldade... ele vibra os tecidos e aí dá o ronco.
Ah, respondido.
Às vezes, assim, o tratamento, junto com uma perda de peso, vai ter muito mais sucesso.
Entendi. Doutora, por que o ronco é mais comum em homens do que em mulheres? Isso é verdade ou não?
É verdade. É verdade. Pelo menos uma coisa que o homem tem, né? Que é só a mulher que tem coisa. Mas por que que o homem tem mais? Ele acumula mais gordura na região acima do peito, que a gente tem. O homem, ele tem um acúmulo de gordura maior nessa região de pescoço. Tem as vias aéreas um pouco menores do que a mulher, na passagem de ar. E a mulher, quando engorda, ela engorda mais quadril, bumbum, assim, né? Barriga. E o homem mais aqui para cima. Então, essa dificuldade, essa... Tudo que vai fechar a passagem de ar vai fazer com que ronque mais.
Vou seguir aqui. Nós temos algumas perguntas já pré-elaboradas, mas tem dúvida aqui dos ouvintes. 984-52-1235. Não deixou o nome, não tem problema. Se a prática de... Eu vou tentar resumir aqui para ilustrar. E no caso aqui é a esposa. O marido está roncando muito. Então, algumas oportunidades, ela balança ali, tenta chamar para acordar. Ela diz que alguns dizem que isso não é bom. Esse ato, doutora, de acordar
em função do ronco. Quem ronca já tem vários microacordares noturnos. Ele nem lembra. Ele nem vai se lembrar que acordou. Porque quando ele está roncando, ele tem algumas paradas de respiração. E aí o cérebro manda ele acordar para ele voltar a respirar. Então, o organismo já faz isso e não tem problema nenhum. É para... Se o próprio organismo já faz isso e para a pessoa sobreviver, ela acordando ele um pouquinho, não tem problema. Só se ele acordar assim com muita dor na costela, né? De tanto levar a cotovelada ali. Teve um paciente nosso que ligou falando isso. Ele falou assim, ó, e aí, como é que foi? Usou o aparelho? Foi bem? Daí ele disse, ó, olha, foi tão bom que nem acordei com dor na costela. Mas por que dor na costela? A mulher só me dava cotovelada a noite inteira. Então, agora, assim, ó, pode acordá-lo, posicionar melhor. Às vezes fala assim, ó, vira de lado. Daí a pessoa se posiciona e ele consegue dormir melhor e ela dormir melhor também.
Agora, tem uns casos clássicos que acordou, mas não deu 5 minutos, já volta o ronco. Né,
doutora? Então vamos fazer um tratamento, gente. Porque
é
aí
a solução, né?
Vamos tratar.
Até porque esse ato de acordar, passar longe, dizia a solução.
Sim, só vai fazer assim, ó, vai fazer ele acordar. Acordar toda vez, vários acordares. Ele nunca tem o sono profundo. A gente tem uma arquitetura do sono durante a noite. A gente tem um sono leve, depois o sono profundo, o sono REM, que é onde a gente tem os sonhos e é onde se reorganizam as estruturas do cérebro. Os sonhos são importantes para a gente ter aquela organização para começar o dia de novo. Um paciente que tem muitos acordares, e a gente tem um teste no consultório para ver isso, a gente faz antes de fazer o tratamento, a gente tem um teste que vê quanto que o paciente ronca, quantas vezes ele acorda, quanto ele oxigena, porque o paciente que não respira direito durante a noite, ele não está oxigenando direito as células, por isso que ao longo da vida, oxigenando menos, ele tem um risco maior de ter tantas doenças no futuro, como eu falei antes, diabetes, hipertensão. Então, tudo é a falta de oxigênio. Tudo isso a gente consegue monitorar para que depois, com o aparelho do ronco, ele respire melhor e tenha uma qualidade de vida melhor.
984-52-1235. E agora tem várias aqui, viu, doutora?
O ronco é sempre polêmico,
né?
A gente precisa mesmo abordar isso.
Para falar, estamos conversando com a doutora Fabiola Zanin sobre a questão do ronco. Vamos entrar na questão da apneia aqui também. Mas deixa eu só atender os ouvintes aqui.
Vamos.
Bom dia. Meu marido acorda com o próprio ronco. Ah, é isso que a doutora falou da questão da respiração, né, doutora?
Às vezes o barulho é tão alto e às vezes a falta do ar. Porque a apneia do sono que a gente vai falar ali, a apneia é o quê? É a parada respiratória. Então a gente monitora quantas paradas o paciente tem naquela noite. Tem gente que fica assim, ó, 1 minuto sem respirar, 4 minutos sem respirar. Dá aquele um som estranho, assim, ó, tá roncando, de repente dá uma parada, a pessoa já olha assim, meu Deus, ele não tá respirando, porque obliterou, fechou completamente a passagem de ar, aí a pessoa volta num susto, volta a respirar, mas às vezes ele nem acorda, ou como o marido dela ali, que acorda com barulho, e depois tem que tomar, voltar o sono novamente. Isso ali fica cansado, né? Tu tem vários cochilares durante a noite, não um sono profundo.
Bom dia, Joel. Sua queridona é a melhor profissional. Se possível, manda um abraço e um beijo a ela. É a Dani, mãe do JP.
Ai, a Dani sempre ouve. Beijo, Dani. Um beijão.
Mandou. Bom dia. Meu marido, certa vez... acho que é perigoso, doutora. A moça está dizendo o seguinte, que o marido dela, certa vez, botou uma fita quando foi dormir para garantir que não ia até abrir a boca. Botou isso.
Jesus. É isso.
E aí, como é que...
A fita, a fita ela vai fazer o quê? Que o aparelho, que o ar tente passar só pelo nariz.
Esse era o objetivo.
Só que se o paciente ele tem uma cavidade, assim, ó, tipo, ele ficou de barriga para cima, fechou lá a passagem de ar, que a mandíbula foi para trás, a língua foi para trás, tudo fechou. Tá fechado aqui na frente, fecha a boca, e aí só tem que ficar o ar passando pelo nariz, ele ainda pode roncar e ainda pode se sentir pior, né? Porque não vai estar oxigenando adequadamente. O respirar pela boca e nariz é liberado durante a noite. A gente tem uma respiração dupla, sendo que a preferencial sempre é pelo nariz. Mas eu não aconselho fazer isso, não. Deixa... Vamos fazer outros métodos, claro. outras alternativas.
Tem que fazer o intervalo comercial. A última pergunta antes do intervalo para a doutora Fabiola Zanini. É um áudio do ouvinte. Vamos lá, bota no ar.
Bom dia, sou Renita. Eu estou usando aparelho de sono faz uma semana. Só que eu não dormia antes bem e eu fiz a bariátrica. Eu já não dormia bem. Faz 2 meses que fiz a bariátrica. Estou usando o aparelho, mas eu não consigo dormir com ele.
Tem que fazer assim, ó, tentar fazer os ajustes, porque o tratamento não é uma coisa assim, né? Põe um aparelho e o paciente se vira. Coitado, é igual querer colocar uma prótese de perna e querer sair correndo no mesmo dia. Tem muitos pacientes que se adaptam na primeira noite, que já me ligam falando que foi muito bem, mas tem outros que tem que ter um processo de adaptação. Muitos na primeira noite tiram no meio da noite, então a gente tem que alertar e explicar como que vai ser esse processo. Primeira noite pode ser que você não durma a noite inteira com ele. Depois você vai dormindo e vai se adaptando. Precisa ver se está confortável esse aparelho. Porque se está apertando o dente, se está machucando, tem um monte de ajuste que precisa ser feito. E como que foi feito esse aparelho, né? Qual é? Porque existem vários modelos, várias formas. O que eu tenho utilizado, eu tenho gostado bastante que ele parece bem resistente. Porque a gente quer que dure ali pelo menos uns 5 anos um aparelho. Nada é eterno, né, gente? Infelizmente, as coisas todas elas têm desgastes, então elas precisam ser refeitas. Então, a gente espera uma duração de 5 anos, mas o período ali de 3 meses de acompanhamento a gente sempre faz com o paciente, para que ele venha, faz o teste, usa, faz ajuste, faz o teste novamente para ver o quanto que melhorou esse ronco, para ter uma comprovação se não, ele está valendo a pena. Então, a pessoa ela vê no teste que aquilo ali funcionou realmente, mas ela tem que fazer, procurar o dentista que fez tudo certinho para que ela consiga usar. Porque não dá, daí na gaveta não vai ter efeito. E na bariátrica, que bom que fez. Assim, ó, cada vez vai diminuindo mais o peso, vai respirar melhor também.